Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Estamos de volta com o Em Pauta, falando sobre a saúde do coração. E a gente recebe aqui, que nos ajuda no bate-papo, o médico cardiologista Valmor Lenk, a fisioterapeuta Rita de Cássia Munhoz e a nutricionista Michele Reichmann. E a gente volta com a dúvida também dos nossos ouvintes e também quem nos acompanha pelas redes sociais. Adriana Rinaldo, de Arapongas, pergunta aqui, doutor Valmor, até quanto tempo após um infarto uma pessoa pode ser medicada com trombolíticos?
Olha, o trombolítico, né, ele é uma medicação que ele é para desfazer o coágulo, também chamado de trombo, né? Existe um tempo ideal, que a gente chama de janela. Janela porque ela abre um espaço para a vida, digamos assim. Então existe um tempo ideal que você pode usar. Essas medicações são usadas dentro do hospital ou de ambulância, né? Não são de uso domiciliar, tá? A maioria das vezes é endovenoso, né? E o tempo ideal realmente que se usa seria nas primeiras 6 horas, né? Existem trabalhos que defendem que se use nas primeiras 12, 18 e até 24 horas, né? Mas realmente o benefício maior é nas primeiras 6 horas. Existe uma frase muito clássica na cardiologia que diz o seguinte: tempo é músculo. Então, quando a artéria ocluiu, ou seja, começou o evento do infarto agudo do miocárdio, quanto antes você abrir essa artéria, mais músculo você salva. Então, assim, quanto antes você aplicar ou o trombolítico, no caso da pergunta, que seria a medicação para desfazer o coágulo, ou você procurar um hospital que tenha um serviço de hemodinâmica, que é aquele setor que faz cateterismo do coração e que desobstrui a artéria mecanicamente através de um catéter, mais músculo você vai salvar. Então, assim, qual que é o tempo ideal? As primeiras 6 horas.
Ainda focando na prevenção, Rita, quais são as diferenças de atividades de exercícios físicos?
Sim, exercícios físicos aeróbicos e os anaeróbicos. Os aeróbicos são aqueles que você consegue fazer conversando, respirando, né? Você pode fazer essa troca de oxigênio. Então, são nadar, caminhar, fazer um leve trotezinho. E os exercícios anaeróbicos, que são os exercícios de força. Antigamente, lá no começo do século passado, considerava-se que as pessoas que tinham infarto deveriam ficar em repouso. E às vezes nem erguer sacolas, e muitos não erguiam nem propriamente seus netos ou filhos, por medo de fazer força. Hoje em dia, já se sabe que os exercícios de força, além de melhorar a musculatura e preparar a pessoa para caminhar, eles melhoram a resistência vascular periférica, fazendo melhorar o fluxo de sangue para o coração.
Michele, é verdade que o horário das refeições pode influenciar na recuperação de um paciente que já teve problema cardíaco?
Olha, essa parte de horário de refeições está vindo muito à tona ultimamente, até com a crononutrição, né, que fala bem de como o metabolismo e de como o corpo funciona melhor quando a gente tem uma regularidade de horários, até porque a gente caminha junto com o nosso ritmo circadiano, né, na liberação de cortisol, na nossa liberação de hormônios. Quando se fala numa alimentação com horários específicos, a gente também acaba melhorando o nosso metabolismo, né? Faz ele sempre ficar funcionando melhor. Então, às vezes, muitas horas de jejum pode contribuir para a diminuição de resistência à insulina e tudo, mas isso são protocolos específicos. Para pacientes cardíacos, seria interessante ter um horário de refeição mais porque a gente vai precisar fracionar um pouco mais essa alimentação para não dar uma carga muito grande de alimentos a ponto dele não conseguir, por essa deficiência mesmo cardíaca de troca de sanguínea, de digerir e de aguentar essa digestão desses alimentos. Então, normalmente, a recomendação é fracionar um pouco mais a alimentação. Então, dar refeições menores, né, e atingir ao longo do dia o valor energético que ele precisa, né? Que cada paciente vai precisar de um valor diferente. Então, é atingir ao longo do dia e fracionar essa alimentação. Então, esse fracionamento maior faz com que os horários das refeições sejam importantes.
Doutor Valmor, já nos encaminhando aqui para a reta final do Em Pauta desta semana, quais são as recomendações para prevenir os problemas cardíacos? Como que a pessoa pode trabalhar a prevenção? E eu quero perguntar para o senhor também, a pessoa deve buscar sempre um cardiologista, digamos, pelo menos uma vez no ano, mesmo que ela não apresente nenhum sinal de problema?
Olha, David, eu vou juntar as duas perguntas então e eu colocaria o seguinte, o médico faz parte da prevenção, né? E ele deve ser buscado, né, o quanto antes, quando a pessoa fizer parte de um grupo de risco. Por exemplo, eu pertenço a uma família de pessoas que têm doença cardiológica, né? Mas uma vez que não se classifica como grupo de risco, ela deve sim procurar o médico para medir a pressão, fazer o primeiro exame de sangue, né? E em cima disso receber orientações, né? Mas assim, como a gente pode prevenir as doenças cardiológicas, né? A gente pode prevenir através de manter um peso adequado, através de uma dieta adequada, através de exercícios físicos adequados também, nada de exageros, né? Manter a pressão em níveis adequados, né? Isso tudo a gente considera assim um estilo de vida. Então assim, a pessoa aplicar mudanças de estilo de vida para deixar a sua vida o mais adequado possível, né? Eu acho interessante até citar nesse momento uma parceria que teve da Sociedade Paranaense de Cardiologia junto com a Prefeitura de Curitiba. A Prefeitura se sensibilizou e ouviu a nossa sociedade e foram feitos vários esforços de ações em cima da população de Curitiba, e nós tivemos uma diminuição de 10% da mortalidade dos curitibanos ao longo dos últimos 2 anos que durou esse programa chamado Escute o Seu Coração, né? Então está aí uma junção do poder público junto com as sociedades científicas e colaborando, e diminuíram mortalidade, ou seja, menos curitibanos morreram por causa de ações de prevenção. Então a prevenção salva vidas.
Muito importante os exercícios, né, Rita, nesse processo de prevenção. Sim. Qual que é a idade que a pessoa já pode iniciar o exercício físico, uma pessoa que já tenha caso de problema do coração na família?
Na verdade, o exercício deve ser feito sempre, desde a infância até a vida, até a idade idosa, né? E não tem uma dosagem de quanto menos melhor é. Quanto mais melhor, quanto menos sedentário, melhor. Então, nisso, é muito importante a formação de opinião. Os pais, o pai que pede para o filho fazer exercício, mas não é ativo. Então, o pai ser ativo, os professores implantarem e estimularem o exercício. Infelizmente, a gente vê muito crianças... que os pais às vezes estão no parque e estão lá com o celular, e a criança, em vez de curtir o parque, então dos pais incentivarem os filhos pelo exemplo, tanto os pais quanto os professores.
Michele, a alimentação também, né? A criançada que gosta de um fast food, os pais devem ficar de olho também para que essa criança não desenvolva uma doença e depois uma doença cardiovascular, né?
Sim, essa parte de alimentação infantil, ela é muito importante, né? Os dados hoje brasileiros e até mundiais mostram que uma amamentação exclusiva até 6 meses é uma prevenção da obesidade, e a obesidade, como a gente viu, é um fator de risco também, a amamentação exclusiva, né, até os 6 meses de idade da criança, se possível, lógico, né, seria uma prevenção da obesidade. Então isso também preveniria mais para frente doenças cardiovasculares. Se essa amamentação continuar até 2 anos, também é indicação do Ministério da Saúde. Então a alimentação na criança é importante, sim, cuidar dessa alimentação, de não ter muito fast food, de não dar o chocolate, o doce para a criança ainda que não sabe a diferença entre o açúcar, né? Não que não possa dar um pouco ou de vez em quando, mas o que ideal é quanto mais tarde apresentar esses alimentos para a criança, melhor, né? Mais contribuição terá. Mas em relação à alimentação e prevenção, né, de doenças cardíacas, A mudança de estilo de vida, como falou o Dr. Valmor, é o principal, né? Até as diretrizes mesmo cardiológicas, elas indicam a mudança no estilo de vida. Então, acabar com o tabagismo, diminuir o etilismo, né? A bebida alcoólica, uma alimentação mais voltada a alimentos naturais, frescos, cereais integrais, hortaliças, legumes, né? Evitar essa parte de industrializados, fast food. Inclusive, existem na própria diretriz, ela tem os joints que o doutor falou, que são esses consensos indicando, por exemplo, que o padrão alimentar ele pode diminuir de 8 a 14 pontos na pressão arterial, por exemplo. Tá? Então, a mudança nesse padrão alimentar poderia contribuir, sim. Às vezes, por exemplo, a pressão que a gente acha que o problema é só o sal, diminuiria 2 pontos na pressão arterial, onde... É lógico, o sal é importante também, mas não é o principal, né? O padrão alimentar, por exemplo, diminuiria 14. Então, uma alimentação com menos industrializados, menos gorduras, né? Poderia contribuir muito mais. Atividade física, como a Rita falou, também é importante. É importante que se saia do sedentarismo, né? Mais do que a quantidade de atividade física, que a pessoa seja menos sedentária e que sempre procure a orientação do profissional especializado para não fazer qualquer tipo de atividade física, porque às vezes uma atividade física de grande intensidade não é o que o corpo está aguentando naquele momento e pode acabar tendo algum problema também. Então, sempre procurar o profissional especializado em cada área, mas a prevenção em si, a mudança do estilo de vida é o mais importante.
Dr. Valmor Lenk, médico cardiologista e diretor de qualidade profissional da Sociedade Paranense de Cardiologia, muito obrigado pela participação do senhor no Em Pauta de hoje e muito obrigado pelas contribuições.
Um grande prazer poder participar e poder realmente esclarecer algumas dúvidas da população e com isso contribuir de uma maneira geral para a prevenção e quem sabe até a diminuição da mortalidade. Agradeço muito.
Da mesma forma, quero agradecer Rita de Cássia Munhoz, fisioterapeuta do Departamento de Estudo Multiprofissional da Sociedade Paranaense de Cardiologia. Muito obrigado.
Obrigada. Eu quero só fazer uma colocação, né? Que o sedentarismo é um dos fatores de risco que podem ser modificáveis, né? Então, a atividade física em conjunto com todas as medidas de mudança de estilo de vida, né, como a dieta, o de estresse e o acompanhamento médico, são muito importantes para a prevenção das doenças cardiovasculares.
Com certeza. Agradeço Michele Reichmann, nutricionista, mestre em alimentação e nutrição, doutoranda em clínica cirúrgica. Muito obrigado por suas contribuições aí e que faz a gente repensar o cardápio em casa, né?
Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder ter contribuído aqui e espero ter ajudado da melhor forma a todos os ouvintes.
E trabalhar sempre, você que está em casa nos ouvindo, a prevenção, fazer atividade física, deixar o carro um pouquinho mais longe do trabalho e caminhar, e também cuidar da alimentação. Se prevenir é muito importante para o seu coração. Um grande abraço para você, a gente volta a se encontrar na semana que vem aqui no Em Pauta. Até lá!
Em Pauta. Uma produção da ERP. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.